Ô, gente, olha, mas, presidente, eu acho que eu não poderia deixar de fazer um pronunciamento em relação à COP29. Mas, presidenta, a meu pronunciamento hoje, vou começar falando da questão que a salvação do planeta é o maior desafio da espécie humana desde o seu surgimento, desde o surgimento da vida. Tenho ocupado esta tribuna com insistente frequência para abordar a questão da crise climática e creio que há motivos de sobra para isso. Até porque vivemos, de fato, uma emergência em relação ao aquecimento global, que afeta o mundo inteiro e pode nos levar a um colapso de repercussões nunca vistas. É um tema do qual não podemos fugir e o intenso calor que sentimos nos últimos meses é apenas um dos sintomas da fervura do planeta, conforme definição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O meio ambiente é um dos pilares do nosso mandato e estou certo de que não é perda de tempo tentar influir no debate sobre o clima. A partir desta casa, para nos somar a vozes de todo o planeta em torno da salvação da Terra. A ameaça, afinal, é real e imediata. E a pior forma de se portar nesse momento é adotar uma postura de inação ou desesperança, do pensamento pequeno de que nada podemos fazer ou, por ainda, como dizem os negacionistas, de que o perigo não existe. Não podemos perder a esperança de sair dessa enrascada. Hoje, trago uma reflexão sobre a necessidade da gente envolver nesse debate climático o maior número possível de países, entidades, empresas e pessoas realmente engajadas nessa luta, que estejam cientes da gravidade e realmente dispostas a enfrentar a crise do clima para além dos seus interesses econômicos e geopolíticos. Mas, presidenta, infelizmente, a principal instância da ONU sobre mudança climática, a COP, tem apresentado algumas incongruências que precisam ser apontadas. Me refiro à escolha dos últimos presidentes dos países onde elas aconteceram. A COP28 teve como presidente Sultan Al-Jaber, que comanda a companhia ADNOC Petrolífera dos Emirados Árabes, pois que planejou usar conversas no âmbito da conferência para fechar acordos de petróleo. E agora, a COP29, a ser realizada neste ano em Baku, no Azerbaijão, o presidente designado é Mukarrat Bejavis, atual ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais desse país, que possui uma grande dependência de petróleo e gás. Será, portanto, a segunda vez seguida que a COP é sediada em um país grande produtor de petróleo, principal causa do aquecimento global. O Babajevs está ligado à SOCAR, estatal petrolífera do Azerbaijão, e como presidente da conferência da COP, terá papel central no desenrolar da reunião e seus resultados. Cabe a ele guiar os processos e as discussões para tentar alcançar o consenso, única forma em que as decisões são tomadas entre as nações e de buscar soluções para a crise. É preocupante que, em meio a esses recordes de temperatura e diversos registros de desastres climáticos, essa submissão a interesses econômicos tenha atrasado um combate efetivo à crise do clima. E isso não é de hoje. Por isso, os insuficientes esforços e compromissos climáticos atuais e o tempo disponível para ação está cada vez mais estreitos, deixando a meta de 1,5 graus centígrados para fora de alcance. Para salvar a Terra, os países ricos precisam renunciar a alguns de seus grandes interesses econômicos e geopolíticos. Não tem sentido gastar trilhões na fabricação de armas para construir, para contribuir ainda mais para a devastação do planeta. As grandes potências também devem honrar seus compromissos com as nações mais pobres e emergentes. Na COP de Copenhague, em 2009, por exemplo, os países ricos se comprometeram em fortalecer 100 bilhões de dólares em financiamento até 2020 para ajudar os países em desenvolvimento e combater a se adaptar às mudanças climáticas. O prazo não foi cumprido e o dinheiro para a Amazônia não veio. Mesmo com diversos anúncios de doações ao fundo da Amazônia, desde a vitória de Lula, nas relações presidenciais de 2022, o dinheiro ainda não chegou por aqui. Somados Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Suíça, anunciaram um repasse de 3,2 bilhões de reais, mas nenhuma parcela para o fundo destinado à conservação da floresta foi entregue. Em 2025, teremos a COP aqui no Brasil, em Belém, e será mais um momento de insistir por uma solução para a crise climática. E estou certo de que as distorções apontadas, como nomeação de executivos de petrolíferas para presidir a conferência, não acontecerão por aqui, e não só por influência do presidente Lula, mas também pela pressão e Lula de grupos ambientalistas que agora atuam num contexto mais democrático e antinegacionista. Pois, caso não enfrentemos todos os desafios que se apresentam, teremos metas cada vez mais difíceis de alcançar e sacrifícios ainda maiores a fazer. Nesse cenário, não temos muito tempo para agir. A temperatura do planeta sobe devido ao uso de combustíveis fósseis, que, por sua vez, aumenta o consumo de energia e o aumento da demanda requer ainda mais produção de energia, formando um ciclo vicioso e perigoso. Essa dinâmica nos coloca diante de um desafio crucial. Não podemos permitir que a impotência tome conta do nosso destino no planeta. E mais, precisamos cobrar de líderes mundiais medidas que, em alguns casos, quebrem até mesmo algumas bases do capitalismo com a busca desenfreada por lucros. Precisamos agir de forma coletiva e também individual para quebrar essas correntes. Cidadãs e cidadãos do mundo precisam continuar sua militância pelo clima, nas ruas, nos fóruns temáticos e nas decisões diárias. A política, concebida para apresentar e promover o bem comum, é a ferramenta principal desse processo. Esteja ela em Copenhague, em Washington, Azerbaijão ou aqui na Casa do Povo Pernambucano. E eu queria registrar isso, presidente, porque nós tivemos uma discussão há pouco sobre a necessidade dos ar-condicionados nas salas de aula. Então, problemas que aparentemente não têm nada a ver com uma situação estratégica de acumulação de riqueza cada vez mais na mão de poucos, tem a ver com a situação dos nossos alunos nas salas de aula, né? E, por último, eu queria colocar claro aqui, teve todo um debate aqui, e quando eu ia partilhar, o nobre deputado Antônio Moraes democraticamente encerrou o debate, não é? Estava em condições de exaustão para o debate. Mas eu queria colocar aqui o seguinte: eu, no mínimo aqui, fui base do governo Paulo Câmara, E quero registrar aqui, não podia deixar de registrar, as dificuldades do governo Paulo Câmara em trazer desenvolvimento, porque ele pegou 4 anos de governo Bolsonaro, pegou 4 anos de pandemia, um desafio muito grande. Nós vivemos aqui durante muito tempo, tivemos só reuniões remotas, e, por sinal, nas reuniões remotas nós não tínhamos essa falta de coro que nós temos hoje para votar projeto que exigiria a presença hoje aqui de 25 deputados. Sempre tinha coro sobrando antigamente. Agora é coro faltando. Mas tudo bem. Eu quero dizer isso porque eu dizia à governadora, na primeira reunião que ela fez com os deputados eleitos, nova deputada Socorro Pimentel, eu dizia: Vossa Excelência tem a sorte de estar governando com o presidente da República que tem compromisso com o povo e tem compromisso com o povo pernambucano, não só por ele ser de Pernambuco. Ele tem feito essa relação independente da posição política da governadora. Tem sido, eu diria, do ponto de vista econômico, que muitas vezes é cobrado uma oposição mais acirrada da bancada do PT aqui, e eu digo, se fosse para fazer uma oposição, a primeira oposição seria do governo federal, como nós vimos nas prefeituras de esquerda e democrática no governo do Bolsonaro. Mas não. Uma oposição da nossa bancada federal, que, muito pelo contrário, tem ajudado o governo do Estado em todos os projetos que são essenciais no Senado e na Câmara Federal. E aqui, a nossa posição política é uma posição de oposição, mas também em todos aqueles projetos que forem de interesse do povo pernambucano, nós vamos continuar firmes aqui apoiando, porque nós temos um compromisso com esse Estado e com o povo. Tá certo? Por isso, eu queria pedir, nobre deputado Zé Patriota e demais deputados, eu estou fazendo a solicitação de uma audiência, a dedicação de um grande expediente, a um dos grandes líderes da história da humanidade, de entrada ontem, que é o nosso camarada Lênin, não é? E acho que Lênin, a sua estratégia, com toda a sua visão da utilização do instrumental marxista, não é? Onde ele fala no seu livro da concepção histórica, a concepção dialética da história. Então, uma mudança muito grande nas relações do nosso mundo, não é? Por isso, deve vir na pauta da próxima reunião, mas também não precisa de colo, precisa só de maioria. Muito obrigado, presidenta.